Consequentemente, nós temos aí uma variação muito grande. Além do mais, a Astra anuncia que investiu na refinaria, depois da aquisição, 84 milhões. Portanto, a aquisição para a Astra foi 42 mais 84, que dá 126 milhões. E vendeu 50% da Petrobras com a outra margem por 190. Portanto, não tem nenhum milagre, senador, nessa variação. Uma refinaria que custou 120, no momento que tinha uma margem pequena, no momento que margem alta, ser vendida 50% por 190, não tem $3.800 por barril, no momento que as operações estão sendo feitas a $9.000. Não há por que dizer que há milagre.
Só para completar, então qual é a mágica que aconteceu contratual que nós perdemos arbitragem na justiça
e tivemos que acertar
os outros 50%.
Essa é a primeira parte. Essa é a parte da aquisição dos 50% que o senhor mencionou. Os 50% foram adquiridos por $190 milhões, que equivale a $3.800 por barril. $3.800 por barril de processamento é absolutamente em linha, abaixo da metade do preço médio dos negócios de 2006. $3.800 por barril, foi isso que foi comprado. Então, não há nenhum problema nisso. Terceira questão, a autossuficiência e a aquisição de refinaria no exterior. É exatamente por isso, ilustríssimo, excelentíssimo senhor senador, nós estávamos com a perspectiva de atingir a autossuficiência da produção de petróleo. Ao atingir a autossuficiência da produção de petróleo, com o mercado brasileiro, que naquele momento era um mercado estagnado. Se nós vamos continuar produzindo, nós precisamos buscar, ou vamos vender petróleo como petróleo cru apenas, ou vamos adicionar valor comprando uma refinaria no exterior. Estratégia, como eu disse, definida em 99, corretamente definida em 99. E continuada até 2005. Continuada até 2005, quando mudamos essa estratégia. Portanto, não há nenhum problema quanto a isso. Em relação à carta de intenções do diretor Cerveró, essa carta de intenções assinada pelo diretor Cerveró ocorreu no momento em... Ela é assinada em dezembro de 2007, no momento em que havia ainda uma perspectiva de fazer um acordo negocial. Era como se nós estivéssemos num processo de litígio, de divórcio amigável. Então, a carta do diretor Cerveró, que é uma carta não vinculante, que não tem valor de contrato, era no processo negocial, ela não criava um condicionante para a Petrobras, no momento que se pensava que era possível ter um divórcio amigável. Chega-se à conclusão que o divórcio tem que ser litigioso. Portanto, essa carta não tem validade nenhuma. Tanto é que não tem validade que a própria justiça americana considerou que essa carta é uma carta precária, que não tem validade de contrato. Então, ela não valeu para nada, ela é inócua, ela não teve significado. Ela foi uma carta assinada por um diretor que não tem significado. Ela não tem validade de contrato. Ela foi durante uma fase que se esperava ter um acordo negociado antes de fazer o conflito, que era possível ter um divórcio amigável. Recurso do exterior, prestação de contas. A Petrobras é uma empresa de reconhecida lisura no seu comportamento. É uma empresa de reconhecido cumprimento das leis brasileiras. Ela, do ponto de vista das relações internacionais, ela é fiscalizada pelo Banco Central. Todas as operações da Petrobras com moedas estrangeiras são feitas pelo Banco Central. Como ela é uma empresa listada em Nova York, ela é fiscalizada intensamente pelo extremo americano. Então, não há possibilidade da Petrobras fazer operações fora do padrão normal nessas operações de investimentos e de aquisição de capital. Portanto, se a fiscalização do TCU, que acompanha a Petrobras, não chega diretamente a cada unidade, do ponto de vista da sede da Petrobras, do ponto de vista da estrutura da Petrobras, que segue rigidamente todos os controles do Banco Central nas operações de câmbio, eu tenho absoluta certeza que todas as operações são dentro dos padrões normais de operação cambiais. Portanto, não há nenhum estímulo, nenhuma situação desse tipo. Portanto, as investigações que estão anunciadas pelo Tribunal de Contas, pelo Ministério Público, eu tenho certeza que chegarão à conclusão de que não houve nenhuma anomalia no comportamento da Petrobras.
Para concluir aqui as perguntas que eu fiz, que faltou os dados. Ok, melhorou. Houve uma discussão intensa que teria sido um péssimo negócio para a Petrobras. Foi amplamente divulgado na época que Vossa Senhoria teria dito que a responsabilidade era do senhor Nestor Severo, que havia feito aquilo quase à revelia do resto da diretoria. Está correta essa afirmação? Ao mesmo tempo, o senhor participou ou avalizou a negociação conduzida por Severo? E, além disso, também, eu só queria concluir aqui, se houve alguma contestação de algum membro do Conselho de Administração na reunião do dia 3 de fevereiro de 2006 com relação a essa negociação. E se nessa reunião do dia 3 de fevereiro foi aprovada a negociação, houve alguma contestação, alguma restrição a essa negociação? Porque tudo que a gente sabe é que o Conselho vetou essa aquisição. Então, eu gostaria de saber de Vossa Senhoria se foi vetado mesmo ou não do Conselho.
Não, não foi vetado. O Conselho de Administração da Petrobras aprovou a aquisição no dia 3, e anunciou isso no dia 3 de... a data, não estou lembrado, em 2006, a data exata está na apresentação aí, agora me passou a data exata, se é 3 de fevereiro ou 3 de setembro, agora eu fiquei em dúvida se é 3 de fevereiro, mas está aí na apresentação. Mas foi aprovado pelo Conselho. O que o Conselho não aprovou foi a continuidade dos investimentos, porque já estava mudando a estratégia, porque a prioridade, alocar US$1,5 bilhão para o investimento, era deixar de alocar em expansão do refino no Brasil. Então, a opção estratégica do Conselho foi: eu não vou fazer mais investimento de crescer no exterior, eu vou crescer no Brasil. E uma opção correta, que refletia a realidade do mercado brasileiro, que é ampliar a capacidade de refino para o mercado brasileiro. A refinaria hoje, por exemplo, excelentíssimo senhor senador, ela pode vir a processar petróleo derivado, e está hoje processando petróleo leve, porque tem uma circunstância da produção americana a partir de um campo chamado Eagle Ford, no Texas, que faz com que a refinaria hoje seja uma refinaria lucrativa, mesmo processando petróleo leve. Ela pode vir a exportar gasolina para o Brasil. E nós somos hoje um importador de gasolina. E somos um importador de gasolina que está afetando nossa balança comercial, porque nosso mercado interno de gasolina cresceu 41% nos últimos 3 anos. 41%. Não há nenhum mercado do mundo que tenha crescido isso, senador. E ninguém podia prever que o mercado brasileiro ia crescer 41%. Não é possível prever, como também os nossos produtores de cana não podiam prever que o preço do etanol ia estourar como estourou 2 anos atrás. E, por isso, nós temos um problema de produção de cana. Então, esse é um problema que as decisões empresariais, o senhor empresário sabe, são tomadas sob incerteza. Você não tem certeza do que vai acontecer amanhã. Você tem que planejar, sem dúvida nenhuma, mas não tem certeza do que vai acontecer amanhã. Primeiro de setembro, não é primeiro de fevereiro, é setembro.
Pergunta, senador Ivo Cassol, se está satisfeito com...
Eu tenho muitas dúvidas ainda, mas, no entendimento geral, quanto à questão de deixar de investir US$1 bilhão e pouco para investir no Brasil, é porque quem faz isso e pensa dessa maneira, porque, na verdade, defende o seu próprio país. E nós temos que gerar emprego e renda aqui, e não dar emprego lá fora, especialmente para os Estados Unidos e para outros países. Então, portanto, foi um erro adquirir parte e depois totalmente a série refinaria. Eu ainda discordo e falo que ainda faltou planejamento. Ao mesmo tempo, quando você tem uma programação de 41% do consumo de combustível, porque nós temos incentivo do IPI para a indústria automobilística, então, automaticamente, nós temos que também já trabalhar prevendo isso. E os nossos diretores dessa área da Petrobras, ou outras áreas, precisa planejar o país num todo, independente de cores partidárias, sob pena de nós cometer mais erros no futuro. E esses erros, infelizmente, vêm atrapalhar a nossa economia, como tem atrapalhado hoje, que a Petrobras hoje, infelizmente, está com situação de descrédito a nível mundial e a nível nacional. Então, portanto, a gente espera que possa recuperar isso e que não se cometa mais no futuro erros de aquisição da maneira que foi adquirida essa refinaria de Pasadena. Mesmo pensando na necessidade que tinha, mas nós podíamos ter feito com aquele recurso, ter começado mais uma refinaria antes aqui. Mas fico obrigado pela explicação.
Muito obrigado, senador Ivo Cassol. Com a palavra, a senadora Vanessa Graziottin.
Eu imaginei que seria eu, por isso que eu não... O senador acaba de fazer uma afirmação com a qual eu discordo e queria ouvir a opinião do doutor Gabriele, que foi presidente por vários anos da empresa. A Petrobras está em descrédito. em âmbito nacional e internacional, não é essa exatamente a opinião que eu tenho. E creio que, por tudo que tenho lido, que tenho visto, não seja também essa imagem da empresa que tem uma descoberta que fez em 2006, como Vossa Excelência colocou aqui, de uma das maiores reservas do planeta de pré-sal. Então, eu gostaria de ouvir as suas observações. Mas eu procurei ouvir com muita atenção, doutor Gabriele. Primeiro, cumprimentá-lo pela sua disponibilidade em vir até aqui para debater um assunto que eu considero da mais extrema importância. E acho que esse é o bom debate, porque o que nós temos até então me preocupa muito. Algumas matérias que foram publicadas com muito destaque na imprensa brasileira, em alguns meios de comunicação, e muito fortes também, com declarações muito fortes. Uma delas dizendo que a Petrobras havia adquirido esta refinaria nos Estados Unidos, no Texas, Pasadena, e cuja transação econômica teria feito com que a Petrobras jogasse no ralo um bilhão dos seus recursos, não é? Então, foram essas as afirmações fortes que fizeram com que estivéssemos aqui hoje debatendo isso. Eu li, conforme já disse, com muita atenção, e vi aqui no final o faturamento da empresa, nos anos todos, desde a aquisição até agora, em torno de 16 bilhões de dólares, né? O que eu entendo que não, isso aí já seria uma resposta àquela afirmação forte feita pela imprensa. E não me lembro, doutor Gabriele, de ter visto ou lido qualquer matéria nesse sentido da sua explanação feita aqui no dia de hoje. Então, eu pergunto à Vossa Senhoria, o senhor mandou, ou a direção da Petrobras, essas informações à empresa à época? E se foi enviado as informações, porque pode ser até que eu tenha perdido uma edição, sei lá, de qualquer meio de comunicação e não tenha visto, mas pode ser até que tenha sido divulgado. Então, eu pergunto se foi enviado e se foi divulgado pela imprensa brasileira. E uma outra questão, por fim, que eu não entendi bem, é qual a motivação mesmo do litígio entre a Petrobras e a empresa belga Astra. Aqui, numa parte da sua explanação, diz o seguinte, que a Petrobras resolveu, a companhia brasileira, com atuação internacional, comunicou que iniciou um processo arbitral contra a Transcor Astra Group, em 19 de junho de 2008, para resolver problemas relacionados à falha pela Astra em cumprir as suas obrigações contratuais. E, em resposta, a empresa Astra entrou com uma ação judicial. Que falhas seriam essas? Não está bem claro, se possível, que o senhor informasse a todos nós. E cumprimento pela sua exposição e, mais uma vez, pela disponibilidade de trazer informações necessárias, não só ao Senado, senador, e aí eu quero dizer que todos nós aprovamos um requerimento, porque achamos importante esse debate no dia de hoje, mas muito importantes para o Brasil. Então, cumprimento.
Excelentíssima senadora Vanessa Grasotin, eu agradeço a pergunta que me dá a oportunidade de falar um pouco da Petrobras. Eu acho que há um outro equívoco que está sendo disseminado de que a Petrobras está em crise. A Petrobras teve, o ano passado, 21 bilhões de reais de lucro. 21 bilhões de reais de lucro. A Petrobras, em dezembro de 2002, valia, no mercado internacional, 15 bilhões de dólares. Ela chegou a valer 350 bilhões de dólares em 2008, antes da crise. Hoje vale 100 bilhões de dólares. Portanto, ela saiu de 15 bilhões para 100 bilhões. A Petrobras aumentou a produção nesse período de 73%. A produção das outras petroleiras foi de 36% no mundo, de 2000 a 2011. A Petrobras, de 2000 a 2011, é a empresa que consegue sair de uma empresa que não tem produção de gás para ter um processamento hoje de 70 milhões de metros cúbicos dia de gás. A Petrobras hoje tem instalado e processando e produzindo o equivalente a a porção brasileira de Itaipu na produção de energia elétrica a partir do gás natural em termoelétricas da Petrobras. A Petrobras hoje tem uma rede de gasodutos no país que liga o norte ao sul do Brasil a partir da construção do Gazene, que integra o Brasil com a rede nacional de gasodutos. A Petrobras é a maior produtora brasileira de biodiesel, a Petrobras é a terceira maior produtora de etanol. A Petrobras hoje tem uma capacidade de refino extraordinária. E o valor da Petrobras hoje no mercado, considerando que ela tem 16 bilhões de barris de reservas, mais o direito de produzir mais 5 bilhões adquiridos pela cessão onerosa, portanto, ela tem 21 bilhões de barris em suas contas, ela vale hoje, valendo 100 bilhões de dólares, equivalente a 4 dólares por barril. 4 dólares por barril. 4 dólares por barril quando o barril está a 101, 102. Então, se eu comprar a Petrobras hoje, você compra uma ação da Petrobras que equivale a comprar 4 dólares o barril e leva de graça as refinarias, os gasodutos, os oleodutos, os navios. A Petrobras tem uma frota de 250 navios. A Petrobras tem 77 mil trabalhadores qualificados, especializados. A Petrobras é reconhecidamente no mundo como a melhor operadora e a mais importante operadora de água profunda do mundo. Tem a maior frota de sondas de perfuração com ela. Tem o maior centro de pesquisa de offshore do mundo. Como é que essa empresa não é em crise? Como é que essa empresa... Ela é a quinta maior empresa de petróleo do mundo. Como é que ela está em crise?
Só permite, só para reforçar aí, quando me quis falar da questão da crise, quando tu pergunta para o consumidor brasileiro, ele reclama do combustível na bomba. O combustível e quando, quando o senhor mostra os dados aí, o que eu me refiro, entendeu, é que o preço que nós, brasileiros, pagamos pelo litro de combustível, ou diesel, ou gasolina, é um dos mais caros do mundo, comparado em outros países. Então, portanto, quando estou me referindo nessa questão dessa crise, que é o exemplo que foi divulgado aqui, eu não estou falando da crise da empresa, porque a empresa, na verdade, com toda a dificuldade que tem, é uma empresa sólida, é uma empresa rendável, é uma empresa que dá lucro e dá resultado. É nossa, é brasileira. O que nós estamos aqui discutindo é a questão do exemplo da refinaria. Para nós, eu considero isso aí uma situação, entendeu, que acaba manchando um pouco. Só isso que eu quis falar, só para concluir aqui a senadora Vanessa, eu não menosprezei a empresa Petrobras, não diminui a empresa Petrobras, eu estou falando que situações igual a essa acaba diminuindo um pouco a descredibilidade. É isso que eu falei, porque o mercado internacional vê isso. Entendeu? São essas situações. Então, foi criada expectativa do pré-sal, de muitos postos, muitas coisas que aconteceram e não aconteceu. Então, ficou para trás. Eu sei que tem potencial para isso. E, a exemplo disso, ela está indo buscar mais recursos para fazer os novos investimentos que tem, porque ela está com dificuldade.
Excelentíssimo senhor senador, eu não vou polemizar com o senhor, mas o preço do derivado do petróleo no Brasil, ele tem um componente que é muito importante para os estados. O senhor foi governador e sabe disso, que é o ICMS. Tem um componente muito importante, são os impostos. Esse é um elemento muito importante no Brasil, que é diferente de outros países. Consequentemente, a refinaria, o preço da gasolina na refinaria hoje é R$ 1,10. O preço na bomba está R$ 2,80. Essa diferença vem de onde? Então, é imposto, fortemente imposto. Tem estados que cobram 32% de imposto de ICMS. 32% de ICMS em alguns estados, em termos de tarifa efetiva. 32%. Mas eu queria voltar aqui à pergunta da senadora sobre a história de jogar no ralo 1 bilhão. Eu acho que é uma afirmação que algumas pessoas fazem que eu só posso atribuir à falta de informação. Não é? Objetivamente, o que eu mostrei aqui é que a refinaria custou 486 milhões de dólares. Esses 486 milhões de dólares foi a aquisição da capacidade de refino de 100 mil barris por dia. Mesmo considerando que os primeiros 50% custaram 190 e os segundos 50% custaram 296. Então, essa aquisição dessa refinaria, ela é, por qualquer métrica que seja usada, absolutamente normal e precisa para a realidade do mercado daquele momento. Esse ativo está produzindo? Está. Está gerando faturamento? Está. Não necessariamente está levando lucro. Eu não posso aqui afirmar qual é o lucro da refinaria, porque o cálculo que eu fiz foi um cálculo com dados externos, porque eu não posso divulgar os dados internos da Petrobras. E a Petrobras não divulga o resultado de cada unidade dela isolada. Eu estou fazendo um cálculo, considerando a capacidade que é pública, de 100 mil barris, considerando uma hipótese de que ela trabalhou com 70% dessa capacidade. Só para dar um exemplo de comparação, as refinarias brasileiras estão operando a 96% de capacidade. 96% de capacidade. Eu estou trabalhando com ela lá a 70%. E, mesmo assim, com 70, ela teve um faturamento de 16 bilhões de dólares nos últimos tempos.
Permite só dar um palpite aqui no meio. É, no início ou no meio da sua apresentação, o senhor colocou que a margem vai de 3 a 14 dólares o barril. Nesses números que estão aí colocados, se Passadina está funcionando, como o senhor colocou aqui, que ela continuou funcionando de 2006 a 2012, né? Ela está gerando, nós podíamos supor que se um lucro médio de 7 dólares por barril, ela já conseguiu se pagar, né? Que já daria 1,7 bilhão de reais de lucro, se for a 7 dólares o barril. Acho que o que... pela média. O que tem, doutor Sérgio Gabriel, no mercado e o que foi trazido pela imprensa, é de que essa refinaria foi comprada e fechada, e ficou lá, e você pagando o guarda ainda para cuidar dela. Quer dizer, é um negócio de judiar qualquer um, né? Então, quer dizer, para mim, a maior informação que vem à comissão hoje é de que a usina continua funcionando, continua faturando 16 bilhões de dólares nesse período, e que, para mim, dá um lucro médio no mínimo de 1 bilhão de dólares no período. Então, a usina já se pagou, pertence ao capital da Petrobras.